Começa agora pela Central 3, o programa para quem sabe que o futebol é muito, muito mais do que apenas um jogo. Está no ar o podcast da Trivela.
Olá pra você, é hora de mais um podcast Trivela. Toda segunda-feira às 8 da noite a gente debate o que de melhor e o que de pior aconteceu no futebol aqui no mundo, em toda a galáxia. Você ouve depois, claro, em podcast central3.com.br, trivela.uol.com.br. Eu sou Paulo Júnior, tem ao meu lado direito Leandro e a mim.
Paulo Júnior, tudo bem?
Tudo bem.
O futebol é um case de sucesso, Paulo Júnior?
Depende de que parâmetro,
depois,
né?
Depois de 150 anos aí na ativa, podemos dizer que o futebol é um case de sucesso?
Eu tenho minhas dúvidas. Você sabe que minha opinião é que o futebol não vai ser eterno, né? Vai existir um colapso. Eu acho
vai
que
existir?
Então, a gente caminha pra ele, né? Estamos, pra mim, estamos no processo do colapso.
Que apocalíptico.
E eu acho, inclusive, que somos, né? Não somos privilegiados de ter acompanhado o auge deste desporto. Já disse para Leandro e a mim que, para mim, o futebol pertenceu ao século XX. O que a gente está vivendo agora não está combinando direito com o que era. Mas isso é assunto para outra discussão. Bom, Santi, como vai?
Tudo bem. Boa noite, boa tarde, bom dia e esse todo o resto. Acho que o futebol deu certo, né?
Mas você acha que...
A gente não está aqui por outro motivo.
Mas você acha que ele é sustentável... Sim, eterno.
Mas depende do qual em qual parâmetro realmente, mas assim, eu acho que para sempre haverá pessoas jogando bola. A gente pode pensar que, sei lá, talvez a Copa do Mundo uma hora termine, talvez o Campeonato Brasileiro se modifique várias vezes, talvez, não sei se ele vai terminar. Acho que sempre vai ter alguém jogando bola em lugar, isso é impossível de acabar.
Eu acho que é. Mas você já imaginou se alguém chegasse, um torcedor da Ponte Preta, chegasse pro do Guarani em 79 e falasse: eu aposto com você hoje que em 35 anos teu estádio tá em leilão.
E aí o Guarani fala assim: e que o seu time vai jogar de amarelo.
Algumas coisas mudaram. Não tanto pro bem assim, né? Mas tudo muda, né? Também em todos os lugares.
Você gosta daquela coisa?
Você imaginava que o jornalismo ia chegar onde chegou?
Não imaginava.
35 anos atrás, ou 25 anos atrás, tinha ficar fazendo nota, não sei o que, gera memes na internet.
Não imaginava.
Tudo muda.
Tudo muda. Mas você gosta daquela ideia de que a gente só brinca com o que a gente gosta, né? Eu
Sim,
gosto muito do Guarani, não foi uma provocação.
Claro.
Foi porque é um time que eu espero ver logo na primeira divisão. Adorava ir ao Brinco de Ouro da Princesa, viagem constante com meu pai nas suas peripécias pelo interior de São Paulo. Leandro Jamin?
Eu fui 3 vezes no Brinco de Ouro, o Palmeiras perdeu as 3. Vamos lá. Para o Paysandu, para o São Paulo e para o Guarani.
Isso não se faz. O Leandro Stein, no último 18 de março, escreveu um texto sobre os 10 destaques. Diga.
Não, o Leandro Stein é o repórter que nasceu sabendo, né? É bom a gente...
o cara
é um colosso.
O Wikipedia da linha amarela. 10 destaques que de última hora ganham a chance de ouro para ir a Euro. Vamos falar de 10 jogadores que não são, ou não eram, convocações constantes, muito menos membros de time base de seleções pela Europa, mas que pela temporada que tem feito, devem ganhar uma chance... Tão no grupo, tão nos planos dos treinadores. Nessa reta final já estamos há 3 meses da Euro, é isso? Junho,
isso,
né?
Exatamente.
3 meses da Eurocopa. Tá com a lista aí, Bonsa?
Tô com elas aqui, sim. São jogadores que se destacaram na temporada e ganharam uma chance de última hora agora na data FIFA que vai começar nesse final de semana e que despontam aí pra, se forem bem, disputar a Eurocopa. Assim, não se imaginava que eles... Ano passado, por exemplo, que eles pudessem ter essa chance e agora eles foram convocados e podem jogar na França. tem vários destaques, né? Acho que o principal deles é o Kanté do Leicester, o melhor jogador da primeira temporada, até pro Alex Ferguson, que disse isso hoje. É o pilar ali do meio campo do Leicester, né? O cara que corre sem parar, que dá início a jogadas, é um francês dessa geração de volantes da França que é muito boa, né? Tem também o Pogba, que é o melhor nome deles, tem Roberto, o Matuidi.
Luiz Roberto.
Não cheguei nem perto disso, né? Nem
não,
perto.
Claro que não, claro que não.
Os volantes da França que são muito bons. O Matuidi, o Caballé e outros jogadores de bom nome, e o Kanté pinta aí pra chegar de última hora e talvez ganhar uma chance na seleção.
Tem na lista, por exemplo, o goleiro brasileiro Guilherme. Jogou no Atlético Paranaense, tá lá no Lokomotiv Moscou desde 2007. Assim que se naturalizou, já ganhou a primeira convocação para a seleção russa aos 30 anos. Briga para ser terceiro goleiro e ir a Euro, que acontece na França. Dá para fazer alguma diferença de convocação para a Copa e para Euro? Ou não? Você acha que os técnicos de Euro, em termos de experiência, de talvez dar chance para um novato maior... Porque eu sempre tenho a impressão que em Copa do Mundo, o Brasil sempre foi muito conservador. São raros os casos de um cara que surge ali, como foi o Ronaldo 94, como foi o Kaká em 2002... Como, por exemplo, não foram Neymar e Ganso em 2010, quando o time tinha carências óbvias na posição. Né? Não é que o povo clamava pelos jovens, é que o povo achava que eles eram melhores que Júlio Batista, Grafite e Nilmar, por exemplo. A Euro, você acha que tira um pouco esse peso ou não?
Eu acho que eles tratam mais ou menos como Copa do Mundo mesmo. Acho que até essa prática de levar gente nova eles também usam. Na Copa do Mundo. Por exemplo, a Alemanha levou o Draxler, que é um jogador muito jovem. Acho que tem esse perfil nos técnicos. Porque eles entendem que eles não podem, como o Dunga fez em 2010, fazer um trabalho que acaba a Copa do Mundo e não tem nada para o próximo ciclo. Eles sabem que eles têm que ir renovando e convocando jogadores jovens, dar experiência de seleção para eles e tudo mais, né? O Neymar ter ido para a Copa do Mundo de 2010 seria tanto pelo que ele poderia fazer em 2010 quanto para preparar ele para 2014, né? Porque todo o ambiente de Copa do Mundo, ele ter jogado duas, três partidas de Copa antes de ter que estrear na Arena Corinthians contra a Croácia numa Copa do Mundo, seria uma pressão menor. Depois que você sabe, algumas coisas grandiosas como a Copa do Mundo, elas às vezes elas parecem mais difíceis do que elas são, né? Uma partida de Copa do Mundo, na essência, é uma partida de Copa do Mundo, uma partida de futebol, normal. Mas uma vez que você disputa outras antes, você sabe o que é, você sabe que é um jogo normal. Mas às vezes a primeira acaba dando um pouco mais de medo, um pouco mais de pressão. Então acho que é importante nesse sentido você convocar os jogadores jovens, alguns, pro elenco. E o Dunga não fez isso assim, nem nos goleiros, né? Os três goleiros que o Dunga levou eram três goleiros experientes.
Ele levou
o
Gilberto. Exatamente. De reserva na lateral esquerda.
Ele não deu nenhuma chance para jovens e o Mano teve que começar basicamente do zero. E a ironia é o Dunga agora trabalhar em cima da renovação de muitos jogadores que foram descobertos primeiro pelo Mano.
Pois é. Né?
Essa é a grande ironia, como o Jadson, o Fernandinho e alguns outros que o Mano trouxe, segurou a bronca de convocar e agora o Dunga continua usando.
Por outro lado, não são só jovens, tem o goleador do Athletic Bilbao, né? Tem. Leio aqui na nota que a última convocação dele para a seleção espanhola tinha sido em 2010, um raro caso de jogador que fica 6 anos longe da seleção por questão técnica, né? Porque às vezes tem caso de jogador que... joga uma Copa, mas não joga a seguinte por lesão, de repente. Mas são poucos os casos de jogadores que pulam Copas, né?
Sim.
Que acabam tendo um desnível técnico. É curioso, né? 6 anos depois voltar para a elite do país, né?
É o Aduriz, né? Que agora no Athletic Bilbao tá jogando muito bem. É que ele teve um pouco de azar, porque ele pegou também uma época da Espanha muito gloriosa, né? E assim, a última dele foi em 2010, então foi a época em que o Torres e o Vidia estavam na melhor fase, estavam liderando ali o ataque da seleção espanhola. Agora a seleção espanhola começa uma transição para um outro time que a gente não sabe ainda exatamente como é que vai ser, mas não é o mesmo time que foi campeão mundial e duas vezes da Euro. Então aí o Arduri ganhou uma chance. aí é um outro tipo de... um perfil diferente de convocação. É um jogador que tá comendo a bola nessa temporada, que mesmo sendo velho, você coloca junto no elenco, complementa o elenco com um jogador que ali você tem alguma confiança, porque já é um jogador experimentado. É, seria mais ou menos como convocar o Ricardo Oliveira para um amistoso que você precisa ganhar, como foi o caso do Dunga no passado.
Que deve ter,
né,
ficado esse período sem ser convocado também, né? Coisa ficou, de 5, 6 anos.
A última dele tinha sido lá para 2008, se eu não me engano, que foi para um amistoso. Ele tem, acho que, um gol pela camisa da seleção brasileira, o Ricardo Oliveira, que é o, acho que, o Hong Kong no amistoso. Alguma
e
coisa
aí
assim.
Fez agora na
e
volta.
E aí fez agora. Então, ele tinha um... Então é um ou dois. É, então é uma convocação mais ou menos nesse perfil, né? Foi mais ou menos como a gente também defendeu a convocação do Ronaldinho em 2010, né? Que era um jogador experiente, que estava jogando bem, mesmo sem ter participado do ciclo, e que podia ser levado para a Copa do Mundo e não foi.
E assim, são 23 convocados e às vezes os técnicos são muito duros, né, com esse, né? É... 23 jogadores, dá pra você variar a posição, dá pra você levar um cara que jogue mais que uma, dá pra você levar um mais experiente num setor ou um mais jovem num setor, mas tem muita gente, como a gente acabou de lembrar o Dunga de 2010, por exemplo, que vai na cabeça dura, ele monta 11 de um lado da prancheta, 11 do outro, parece que pra jogar contra, tem que ser um time que se espelhe, né?
Sim.
E acaba que não tem alternativas para variar o jogo, porque leva um reserva espelhado.
É que o Dunga em 2010, acima de tudo, foi a fidelidade, né? No
pois
que
é.
Ele se complicou. Jogadores que na Copa América, na Copa das Confederações, nas eliminatórias salvaram a pele do Dunga. E ele manifestou aí essa fidelidade a esses jogadores, mesmo em fases complicadas. A convocação do Kleberson foi a mais inexplicável de todas, porque em 2010 a torcida do Flamengo queria o Kleberson o mais longe possível do clube. Ele estava na seleção brasileira.
Duas perguntinhas sobre Espanha para você. Diego Costa se mantém?
Então, não tenho tanta certeza assim. Ele não está jogando muito bem no Chelsea nessa temporada. A temporada passada foi boa, nessa não foi. Ele sempre foi um corpo estranho dentro da seleção da Espanha,
pois
né?
Pois é, eu achava bizarro vê-lo na Copa do Mundo, um time campeão do mundo, põe um cara ali que há um ano atrás estava jogando a camisa do Brasil.
E que tem características muito diferentes do time, né? O Diego Costa, naquela temporada, ele foi pelo que ele fez no Atlético de Madrid em 2013-2014. E nesse Atlético de Madrid, ele era o jogador da explosão. Ele jogava sempre na linha de impedimento, na linha de defesa, no limite da linha de defesa do adversário, e pegava a bola longa e saía na corrida. O número de gols que ele fez arrancando pela esquerda e tocando de canto, no canto do goleiro, assim, foi uma enormidade. E a Espanha não faz isso, porque os times que enfrentam aquela Espanha da posse de bola, eles não jogam com as linhas de defesa altas, eles são empurrados para a defesa. Então, assim, não havia espaço para o Diego Costa arrancar e para ele correr. Então, a Espanha, além de tudo, além de ter jogadores em decadência na Copa de 2014, ainda teve esse problema do Diego Costa. E aí, assim, acho que depende muito de para onde a Espanha vai a partir de agora, nesse novo ciclo, sem o Xavi, sem alguns jogadores
Xavi, símbolos, é difícil, né?
É difícil. Alguns jogadores símbolo daquela campanha, ver onde é que o Diego Costa vai se encaixar. Mas também já surgem rumores de que ele pode até sair do Chelsea, voltar para a Espanha, porque ele realmente não se encontrou muito no Chelsea nesse momento. Sobre o Diego Costa, não sei pra onde ele
vai. Nesses tempos, algum jornal espanhol fez uma matéria sobre isso, né? Os jogadores que saem do Atlético e sofreriam de uma doença, né? De uma... Não sei do que eles brincaram, Seone, alguma coisa, né? O Felipe Luiz voltou, né? Jogadores que estão naquele nível de adrenalina ali que o Simeone consegue montar e quando vão jogar sozinhos, quando vão se aventurar em outros clubes, não rolam. Pra fechar a Euro, outra pergunta que eu ia te fazer de Espanha é o Sérgio Roberto. Tem muito jogador que surge na base do Barcelona que não vira um Busquets, não vira um Iniesta, e a galera pega no pé, né? Ah, né? O Pedro nem é tão bom assim, só porque é no Barcelona, o garoto que foi pra Roma depois.
O Borran?
O Borran também, nossa, só porque é do Barcelona.
Tá no Stoke City.
O Telo, né? Que também é um desses que surgiu, jogou alguns jogos ali na ponta e saiu. O Sérgio Roberto parece com mais bola do que essa turma, ele se aproxima um pouco mais do que foi o Busquets, por exemplo, quando teve uma chance, virou titular e não saiu mais.
Um pouco mais, mas acho que não chega tanto. O Sérgio Roberto, ele ganhou espaço no Barcelona por causa da versatilidade dele. Porque o Barcelona sofreu aquela punição de não contratar jogador, teve algumas lesões e o elenco do Luiz Henrique ficou muito curto. E o Sérgio Roberto pode jogar em várias posições, pode jogar de lateral, no meio, no ataque. Então ele foi ganhando espaço no Barcelona e joga bem, mas ele é mais correto do que genial. Eu acho que esses jogadores do Barcelona, eles sofrem pelos extremos, né? Houve uma expectativa excessiva em cima deles no momento em que o Barcelona estava dominando a Europa. E era uma história de qualquer... A La Masia, todas as crias são maravilhosas, são todos gênios, craques, novos mestres e tudo mais. E depois que nenhum deles atingiu as expectativas, agora
Ainda que fossem muito bons.
Agora a narrativa é o contrário. Agora a La Masia é uma mentira, não sai ninguém bom de lá. E não é nem um pouco, nem isso, nem um lado, nem o outro, né? O Borran tá jogando muito bem no Stoke City. O Deulofeu foi pro Everton e tá mais no banco de reservas agora, mas fez uma boa temporada anterior. Você tem alguns jogadores que saíram do Barcelona e estão conseguindo jogar. O Barcelona ele faz muito de vender o jogador com uma cláusula de recompra. É meio que para se garantir que ele não vai perder a revelação. Isso não é novo, porque se você for pegar, por exemplo, o Piqué não teve espaço no Barcelona e teve que sair para o Manchester United. O Barcelona foi lá e recomprou. O Fábregas não teve espaço no começo e teve que ir para o... No começo, nem tanto, que ele tinha uns 16 anos. Mas ele foi para o Arsenal, depois foi recomprado. Então não é nenhuma novidade também isso que o Barcelona faz. E só para fechar a Euro também, outro que foi convocado, mas não deu tempo de colocar na lista, foi o Jorginho, que é o meia brasileiro do Napoli. Tá jogando um bolão nessa temporada, já joga um bolão há muito tempo. Ele, ao lado de outro brasileiro, aliás, ele e o Alan são o grande coração do Napoli, que tá indo muito bem na Itália. Ele foi convocado também pela seleção italiana pela primeira vez. São três ítalo-brasileiros na convocação italiana. Ele, o Thiago Motta e o Éder. E o Jorginho é um jogador que a seleção brasileira deveria ter dado uma chance. Ele é bom jogador.
Caramba!
Ele é um meia assim que o Brasil não tem muito, que é aquele área-área, assim, né? Que tem bastante chegada no ataque. Ele é parecido em características, digamos, com o Elias. Assim,
tem uma bola longa que poucos jogadores no Brasil têm, assim, hoje.
Exatamente.
Sabe inverter um jogo muito bem, tem um passe longo muito bom.
Ele é bom jogador, e o Brasil deixou escapar, assim como, por exemplo, deixou escapar o Diego Costa também, que acho que caberia muito mais na seleção brasileira do que na Espanha.
Até tentou, né? Mas, enfim, tentou, isso já foi muito falado. Já foi muito falado. É difícil também a vida do técnico brasileiro que tá pensando em chamar o cara e aí se vê pressionado para chamar para ele não ir para outro país, né? À medida que
eu também acho
a
que
globalização assim, superou as escolhas do técnico. Tá uma loucura, porque daqui a pouco a gente começa a cobrar ele. Você não tá vendo... Hoje eu li que o Tabata foi convocado para a seleção do Catar.
Foi.
Tudo bem, não é o caso do Rodrigo Tabata ir para a seleção brasileira, mas digamos que, assim... Em tese, perdemos o Tabata também.
Perdemos o Tabata. Mas assim, é um caso que nunca quisemos o Tabata, né?
Então, mas numa dessa pode ser um Diego Costa, né? É difícil também monitorar a vontade dos jogadores e se naturalizarem.
E tem outra coisa, assim, digamos que o Brasil convocasse o Jorginho pra uma data FIFA, jogasse dois amistosos, e nunca mais convocar o Jorginho. Ao mesmo tempo em que a seleção italiana pode dar ao Jorginho uma carreira internacional muito grande, assim, que a seleção brasileira não pode. É justo também que o jogador convocar só para garantir que ele não vai jogar para outra seleção?
Então, mas não é garantir. Aí você também tira o direito do técnico de convocar sem pressão. Porque daí, se não, fala pro Dunga: Dunga, agora você convocou o cara,
agora
você
tem que
levar
mais chance.
Mas isso
é difícil, né?
É uma situação difícil. Acho que foi um pouco o que aconteceu com o Diego Costa. Ele teve a convocação merecida. Mas ele, pelo menos a meu ver, ele não deve ser uma unanimidade também. Não é que o Diego Costa é ele mais 10, não.
Não, mas eu acho que naquela temporada ele devia ter ganhado muito mais chance. Porque
sim,
foi uma temporada, ele foi o melhor atacante da Europa, né?
Concordo, mas considerando a dificuldade que é chegar a uma seleção brasileira, é normal que o Jorginho, por exemplo, fosse convocado agora e ficasse fora da Copa América.
Poderia, né?
Enfim, é um assunto bem delicado para os técnicos, porque também... Convocar o jogador com a pressão de que você está tirando ele de outra seleção é um saco, né?
Não,
é difícil
sim,
lidar com isso.
São vários lados aí, mas acho que isso também é uma coisa a ser considerada, né? Por exemplo, devia ter convocado o Jorginho para garantir. Mas só para isso? Se não viu futebol nele para a seleção brasileira até agora, você ia convocar só para garantir que ele ia jogar pela Itália?
Pois também não
é justo com o jogador, né? Então acho que tem muitos lados aí nessa discussão.
E são vários jogadores, pelo jeito a chance de ter de ter um mezzo brasileiro aí campeão é grande de novo. Já teve Marco Senna, já teve, enfim, alguns aí recentemente.
O Marco Senna foi da Euro, né?
Da Euro.
É o que você falou, assim, a globalização é muito difícil você lidar com uma coisa dessas, né? Você pegar que a Alemanha tinha muito descendente, sim, a França tem um zilhão de descendentes também. É difícil você barrar isso. E aí a gente entra em outra discussão, né? Que é o que é a nacionalidade, né?
Pois é.
O cara foi pra Europa, por exemplo, o Thiago, que é espanhol. É filho de brasileiro, é filho do Mazinho. Só que a vida inteira dele, ele jogou na Espanha. Esse não é um talento que o Brasil perdeu. Ele nunca foi brasileiro.
Pois é.
Ele nunca jogou no Brasil, nunca foi do futebol brasileiro. Ele sempre foi do futebol espanhol. Então é natural que ele seja, né, jogador da Espanha. Ao mesmo tempo, o Diego Costa também passou a carreira inteira dele na Espanha. Mas tinha um pouco mais de discussão. Então é muito difícil de lidar com isso.
E são casos muito específicos, né? É autoritário também ficar julgando o pertencimento dos outros, né?
Eu acho que é muito caso a caso, né?
O Deco parece mais português que o Liedson.
Exatamente.
Mas o problema é do Liedson, né? Não nosso. E quem tiver na matéria, vá ler os comentários, viu? Porque é uma enormidade. Quem comenta na Trivela entende futebol europeu. O tal de Eric Viana aqui escalou todas as seleções no comentário. Absurda as análises e o quanto que a galera acompanha jogadores nem tão famosos e que nem atuam em times tão grandes assim da Europa. Vamos falar de Champions League para depois chegar em seleção brasileira.
Vamos, sim.
O sorteio aconteceu no final da última semana. Wolfsburg e Real Madrid, Bayern de Munique e Benfica, Barcelona e Atlético de Madrid, Paris Saint-Germain e Manchester City. Wolfsburg e Real Madrid, Bonsa, se deu bem o Real?
Se deu bem. Na verdade, parece que foi de propósito esse sorteio, né?
Acho que sempre é de propósito.
Porque colocou ali, os três principais times da Europa pegaram adversários mais fracos. E os dois que postulam aí ser a quarta força da Europa vão se enfrentar pra ver quem que é.
Olha, então, ainda que Atlético de Madrid...
Mas em questão de investimento, né? E de elenco, e de time e tal.
Porque acho que, jogo tem um encaixe
tem
um com
encaixe.
O Barcelona, né?
Assim, o Atlético de Madrid perdeu as últimas quatro partidas pro Barcelona. Basicamente, muitas delas com o Luis Enrique. Mas assim, eu acho que talvez... A gente não dá pra ter sido mais difícil pro Atlético de Madrid, mas pelo menos é um adversário familiar.
Eu acho que é bom pro Atlético de Madrid. É uma motivação de alguém que você já conhece ali.
Seria melhor pegar o Wolfsburg, mas deu... Então, acho que pior que isso, só se pegasse mesmo o Bayern de Munique, pior que o Barcelona. Porque é um time também superior, mas é um time que você não tá acostumado a enfrentar toda semana. Ou pelo menos... várias vezes numa mesma temporada. O Real Madrid seria difícil, mas seria outra coisa, porque o Atlético de Madrid vem numa sequência muito boa contra o Real Madrid. E contra todos os outros adversários, teria uma chance um pouco melhor. Mas contra o Barcelona, acho que, tirando City e PSG, é o confronto mais equilibrado, Atlético de Madrid e Barcelona. O Wolfsburg e o Real Madrid, deu muita sorte, pegou um adversário que assim, não está à altura em questão de elenco. O Wolfsburg... Primeiro não é mais o Wolfsburg da temporada passada, que era um bom time.
Nem aquele do Ailton.
Nem esse. Então já perdeu o De Bruyne. Já tá, é um Wolfsburg que no campeonato alemão ele tá ali, não tá na zona de classificação pra
Ailton, não, né? Grafite e Dzeko, me confundi. O time do Ailton foi o Grafite, Dzeko e Mimizovic. O Ailton é o Bremen, tem razão.
Isso.
O Boca de Cinzeiro.
E não tá tão bem no campeonato alemão, mas. Assim, passou de fase porque o Manchester United escorregou demais, pegou o Gent nas oitavas de final, então chegou nas quartas. E agora vai pegar o Real Madrid. O Bayern de Munique contra o PSG, não digo que terá vida fácil, mas...
Contra o Benfica.
Não vai ter exatamente vida fácil, mas também é um confronto desequilibrado.
Ah, e depois da loucura também que foi o confronto com a Juventus...
Merece uma folguinha, né?
Não é desrespeito com o Benfica dizer que vai ter uma concentração um pouco mais tranquila de véspera, pelo menos.
Exatamente. E aí City e PSG é um duelo interessante, porque o PSG hoje é melhor, é mais time, o City também não consegue ganhar dois jogos seguidos no Campeonato Inglês desde outubro, não é um time muito sólido, e vai pegar o PSG que ganhou o Campeonato Francês com sobras, já é campeão francês... Então, os jogadores vão estar descansados em todos os confrontos. Eles podem poupar à vontade no campeonato francês. O PSG é favorito, mas é um jogo muito mais equilibrado.
E o Mônaco que ganhou do PSG ontem, você acha que carimbou a faixa, Leandro? O time é campeão em março, antes da Páscoa.
Jogou água no show.
Dá pra carimbar a faixa de um time campeão antes da Páscoa? Campeão na Quaresma.
Cara,
é um absurdo ser campeão na Quaresma. Eu fiquei chocado com esse título. O campeonato acabou, o final de sezão acabou.
E eu acho que a chance nunca antes na história da Champions League, de uma quarta de final, a gente ter jogos de volta praticamente sem emoção.
É uma boa chance.
Pelo menos 3 de 4, assim, vai. É. Talvez um desses 4 times, sem aspas, mais fracos do ponto de vista técnico e econômico, talvez um consiga levar o jogo.
Eu acho que o Atlético de Madrid consegue se superar. Eu
não só acho como espero, mas estou achando que a gente vai ter um jogo de volta aí.
E a gente continua naquela discussão que a Champions League está muito desequilibrada, né?
Os três provavelmente vão de novo às semifinais.
Vão de novo
para
a semifinal, vai ser acho que a quarta vez nos últimos 5 temporadas. A última vez que nenhum deles esteve foi em 2006. Então, assim, é um pouco... Tá muito desequilibrado. Porque assim, se você for pegar aqui... A Champions League vai começar mesmo na semifinal. A gente teve bons jogos, a gente teve bons. Até na última rodada, o Juventus e Bayern foi um grande jogo.
Histórico, né?
Foi sensacional, assim, mas. Barcelona e Arsenal. O Arsenal, um time inglês ali, que tem muito dinheiro e tal, foi um passeio do Barcelona.
Isso tá começando a incomodar já. Não é possível, assim. O Wenger já teve 20 anos para estudar o Barcelona. Algum dia tem que acontecer alguma coisa.
Acho que se não me engano,
o Simeone conseguiu. Ele criou um fato novo na Espanha. Ele começou... O Real Madrid chegou ao ponto de temer o Atlético de Madrid como talvez nunca antes temeu. Sim. O Atlético é um time gigante, claro que é, sempre foi. Mas... conseguiu fazer alguma coisa acontecer, né? E os times que têm pegado o Barcelona não têm conseguido, né? Não tem conseguido criar nada, enroscar um 0-0 no Camp Nou. Não tem conseguido. É impressionante mesmo a superioridade. Os jogos são apenas em...
Começo de abril.
Não são nessa semana. Demora um pouquinho ainda.
Tudo pós-data FIFA,
você tem razão. As seleções estão se apresentando para a data FIFA. Vamos falar de eliminatórias... sul-americanas, repassar qual que é a situação de momento, já que já tem um tempo, né, que não atuam desde novembro. Já foram 4 rodadas no ano passado. Equador 100%, 4 jogos, 4 vitórias. Uruguai, 3 vitórias, tem 9 pontos. Brasil, Paraguai e Chile tem 7. 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Seriam os 5 classificados, 4 a Copa, 5º a repescagem. A Argentina está em 6º com 5 pontos. Colômbia 4, Bolívia 3, Peru 3 e Venezuela 0. Nenhum ponto ganho. A 5ª rodada nessa semana. Jogos na quinta-feira. Bolívia e Colômbia, Equador e Paraguai, Equador. Chile e Argentina. Chile. Grande jogo, reeditando a final da Copa América, né? Peru e Venezuela.
Empate.
Dois times que estão lá embaixo. Mas a Venezuela não era a seleção que não era mais boba. Tá com 4 derrotas. Se perder o Peru, acabou, né? Perder Peru, tá fora da Copa.
É aquele fluorescente que eles estão usando na camisa. Vai voltar pro lugar de onde poderia ter saído.
E na sexta-feira, às 9h45, público recorde na... Eu gosto quando falam, né? E eu falei agora que o público é recorde antes do jogo, né? Assim, e se não chegarem, né?
Se chover, né?
Ingresso na mão, você não sabe, né, o que pode acontecer. Mas Brasil e Uruguai devem bater o recorde da Arena Pernambuco, ingressos já esgotados. Brasil se apresentou hoje, tem gente chegando à noite, gente chegando na madrugada. O jogo é sexta, vai ter um treino meia boca com a galera chegando na terça. O único treino pra valer mesmo é na quarta, né, já que a quinta já é véspera de jogo. O que esperar desse Brasil-Uruguai? Hoje na coletiva, Renato Augusto disse que a China vai buscar mais jogadores, que já ouviu os chineses falando de Lucas Lima e Ricardo Oliveira. Ou seja, o cara vai para a China, volta na seleção sorrindo e diz, ó, vai ter mais. É um amigo da pátria, né? É um guardião do futebol brasileiro.
Lucas Lima e Ricardo Oliveira, ele podia ter lido o Globo Esporte, que ele ia saber também, né?
E o Lucas Lima também,
Lucas Lima recusou.
Tá no manhaca nas entrevistas, não tem cabimento. Assim, aí fala, ah, o torcedor não vai ao estádio, estádio vazio. Pô, o craque do teu time faz 3 semanas que fala que eles sabem que eu quero ir embora. Eles sabem que eu quero ir embora. Aí dá muita vontade de você pagar e 40 não... pau pra ir no jogo.
E não mesmo. Tá jogando tão bem também, né,
pois Lucas Lima? Pois é, caiu um pouquinho. Só pra completar, e o Gil falou... É, perguntaram muito do Soares pra ele, né? Acho que é um duelo interessante ver o Soares em ação. É, o Soares nessa grande fase, o Soares vê-lo em ação contra o Brasil, né?
Vai ser muito interessante mesmo. O Soares que volta pra seleção,
que volta,
né? Finalmente.
Sobre o Soares, vale dizer que o Walter Ferreira, que foi um médico que deixou de tratar o seu próprio câncer pra recuperar
o Soares pra Copa.
Pra Copa de 2014 e morreu no ano passado. Agora é o novo nome da sala médica da Federação Uruguaia de Futebol, o famoso DM da Seleção Uruguaia, e eles deixaram para fazer essa inauguração justo agora que o Soares volta a atuar. Acho que essa história é boa para...
É bem legal mesmo.
E o Soares na Copa jogou baleado e já jogou um bolão, ficou fora da Copa América. Então, né, é um recomeço mesmo. Assim, faz tempo que não se vê o Soares inteiro jogando pela seleção. Né?
Uma coisa interessante nisso é que mesmo sem ele, e a seleção uruguaia começou bem, né? Deu uma boa largada. É. Geralmente a seleção uruguaia era, desculpa o chavão, mas um time mais de chegada, né? Porque na reta final...
Ali, né?
O Quintão, que na reta final conseguiu uns 2-3 épicos lá e se classificava. Dessa vez começou bem, agora tem a volta do Soares. Ah, sim, a punição ao Soares, se você for pensar que é por causa da Copa do Mundo ainda, que faz tanto tempo já que aconteceu a Copa do Mundo, ele só tá voltando à seleção agora, e ele, sinceramente, não matou ninguém na Copa do Mundo. A gente tem a proporção de como foi exagerada essa punição ao Soares.
E ele gosta do crime, né? Voltar contra o Brasil no Brasil não é nada mal também, né? Podendo ganhar e deixar a seleção na liderança.
Exatamente. Então, e o Soares hoje é, sem dúvida, o melhor camisa 9 do futebol mundial. Ele tem uma capacidade de finalização que é... Não sei se alguém no futebol mundial nesse momento tem.
Errou o voleio, hein?
O gol que é, então. Você errou o voleio?
Errou o voleio.
Você também gosta de contra-pilhão. Porque assim, né,
a bola tá no alto, você vai dar um voleio, ninguém mira o ângulo.
Que ele deu.
Mas ninguém mira o ângulo no voleio. Tô brincando, viu, Soares? Eu confio na tentativa.
Fiz um golaço. E assim, a seleção brasileira, vamos ver até quando que vai durar essa história de convocar jogador da China, né? Eu suponho que não vai demorar muito tempo pra eles sumirem, porque não.
O problema é que daí o outro vai pra China também, né?
Convoca o outro e vai pra China.
É igual quando dia alguém deu...
Não dá pra acompanhar. O Dunga não foi pra China ver jogo. Isso eu sei. Assim. Não dá pra acompanhar o jogo chinês. Assim, jogo inteiro, assim, ver o jogo inteiro. A televisão brasileira não passa.
E se passasse também não dá.
Também não dá. Assim, o Dunga fica de madrugada lá em casa abrindo o Roja Directa pra ver o Renato Augusto jogar?
Não dá.
Eu acho difícil que isso aconteça. Então, assim, você pode ter relatórios, você pode ter olheiros, você pode ter várias maneiras de acompanhar um jogador. Isso falar que o nível técnico não é bom, né? Não é nem um pouco bom. Então, uma hora isso vai ter que acabar. Você tem aí o Gil da seleção, o Renato Augusto também, os dois foram convocados mesmo assim, mas não sei até quando que isso consegue durar. Até pra sequência das eliminatórias, não sei se eles permanecem.
Jonas na vaga do Firmino, que já estava na vaga do Kaká. Também acho um absurdo o Kaká convocado, pra mim vale a mesma coisa da China. O campeonato é um pouco melhor, mas...
Sim, mas...
Eu não sei, assim...
É que o Kaká acho que ele tem um tamanho um pouco maior do que o do Renato Augusto, né? Acho que... Eu entendo um pouco mais. Eu não entendo na parte assim, não é o momento de convocar o Kaká. Você não precisa convocar
o Kaká, né?
Não precisa. Ainda mais quando você tem outros jogadores que podem assumir essa vaga, né? Como, por exemplo, o Firmino. É melhor você dar mais chance pro Firmino, que entrou no lugar dele, do que você dar pro Kaká. O Kaká você sabe que você vai ter, né? Então, se precisar, na emergência, você pode trazer, mas...
E tava sem reserva pro Ricardo Oliveira, né? Se o Ricardo Oliveira tiver mal no time, sei lá, tá perdendo de 1-0, quer trocar o centroavante, não tinha o Firmino, porque era o Kaká o convocado, sim, né? Você ia pôr o Kaká de 9?
Talvez o Hulk, né?
Talvez o Hulk, que talvez também não é 9,
não é
9, né?
Tem jogado assim no Zenit, tem ido bem. Mas não é exatamente 9. O Firmino, ele tem jogado no Liverpool, às vezes de 9, ultimamente com a volta do Sturridge, ele tem saído um pouco mais da área, mas ele pode também assumir essa função. E o Jonas é uma questão parecida, por exemplo, com a do Adures. É assim, é um jogador experiente, já tem ali seus 30 anos e tá metendo muito gol no Benfica, mas muito gol mesmo. Leva o cara pra convocação, por mais que o campeonato português não seja muito, muito bom, não tenha um nível técnico excelente, o cara tá metendo muito gol numa liga secundária da Europa, acho que vale dar uma chance pra ele, nem que seja como aí terceira opção, né? Quem também foi convocado de novo nessa convocação foi o Diego Alves, que voltou de lesão, ele tinha sido convocado para a Copa América, mas sofreu uma lesão séria na perna e passou aí uns 7 meses sem jogar, e ele retorna para a seleção brasileira. Eu acho, sinceramente, que ele é o melhor goleiro brasileiro hoje.
É verdade que ele pegou 40% dos pênaltis nos últimos anos?
Eu não sei se é essa estatística, mas ele pegou muito pênalti nos últimos anos. Muito. Eu acho que ele passou o recorde do Canizares. Ele é o goleiro que mais pegou pênaltis no Campeonato Espanhol.
50 cobranças, ele pegou 20.
É um negócio meio absurdo.
É uma loucura.
Um negócio meio absurdo. E acho que ele tem tudo pra ganhar mais chances, até porque a gente não tem, né, um goleiro incontestável na seleção brasileira.
Ah, longe disso.
Longe,
né,
disso. Assim, era o Jefferson, agora o Alisson parece ser o titular. Então não confio realmente nenhum deles, nenhum no nível que a gente já teve em outros momentos. E quem voltou também na seleção foi o Felipe Coutinho, né, que tinha ficado um tempo fora, foi convocado para a Copa América também, não foi muito bem. Ele está jogando melhor ainda, cada vez melhor no Liverpool. Fez um jogo contra o Manchester United na quinta-feira passada, que foi excepcional, excepcional o jogo dele, e ganhou uma chance merecida na seleção.
A sequência do Brasil na terça-feira, Defensores del Chaco, Paraguai e Brasil, dia 29, terça-feira. Na rodada, a rodada inteira na terça, a sexta rodada, que fecha essa data dupla. A Argentina joga em casa contra a Bolívia, Uruguai joga em casa contra o Peru.
Empate.
Colômbia e Equador.
Colômbia.
Venezuela e Chile.
Chile.
Venezuela e Chile.
Chile.
Artilheiro da eliminatória, Caicedo. 4 gols, Farfán tem 3, Sanches, Vargas Caicedo. E Godín também tem 3. É isso,
quando
a gente...
Quando que o Caicedo vai jogar no Brasil? Só pela piada, hein?
Só pela piada?
Tem que jogar, né?
Tem que jogar.
Num time mambeme.
A gente, segunda-feira, repercute esse Brasil-Uruguai e fala dos jogos da sexta rodada. E nada tá começando, mas já vai para um terço de eliminatória. Brinquei com a Venezuela, mas se virar um terço com zero, vai ser difícil mesmo arrancar. Já dá para começar a saber ao menos quem tá ficando para trás.
Tem que dar uma reagida nessa data FIFA, né? Porque a Argentina está em sexto lugar.
5 pontos, uma vitória pontos. Só.
A tabela da Argentina é o quê? A Bolívia na terça.
Visita o Chile quinta e depois recebe a Bolívia. Tem que ganhar em casa com obrigação.
Exatamente, arrancar alguma coisa do Chile lá.
Arranca um empate com o Chile já iria a 9.
Começa um novo trabalho, né, o Chile, porque o Sampaoli pulou fora da seleção chilena. Então
Vazou.
Por causa, porque ele era muito ligado ao presidente da federação, que teve que renunciar por causa da história do FIFA Gate. E a seleção chilena trocou de treinador, começa um novo trabalho, o time atual campeão da Copa América.
No futebol brasileiro, a gente acabou de comentar que o Lucas Lima caiu um pouquinho de rendimento. Renato Augusto, para muitos, o melhor jogador do Brasileirão, foi embora. Falar um pouco, aproveitar o gancho da seleção, não tanta gente jogando muita bola no Brasil nesse momento, né? Corinthians desmontou, o Atlético Mineiro é um time que tem consistência, né? Mesmo jogando com o time de baixo no Mineiro, vai ganhando dos pequenos e faz uma Libertadores boa. O Grêmio também ainda não é o time do brasileiro, né? Aproveitar pra gente falar de Flamengo, Atlético Paranaense, Fluminense e Inter, as semifinais da Primeira Liga, da Sul-Minas-Rio. Fla e Atlético, Flu e Inter, jogos na quarta-feira, e para falar um pouco disso, de como não tem ninguém arrebentando ainda final de março, né?
Eu acho que tem alguns casos particulares, mas eu acho que no geral também, esse começo de temporada com estaduais e tudo mais, os times ficam mais lentos, né, assim, no desenvolvimento deles, porque eles jogam 2-3 jogos de Libertadores em semanas seguidas, aí por exemplo, Palmeiras jogou 3 semanas seguidas na Libertadores. Agora vai passar a jogar 5 jogos do Paulista até enfrentar o próximo, né? E são jogos que são muito interessantes. Assim, ontem, São Paulo e Ituano deu um sono gigantesco. O Robinho é artilheiro do Campeonato Mineiro com 5 gols. Fez 3 num jogo, 2 no outro. Artilheiro do Campeonato Mineiro. Sim, são torneios que não estão dando muita coisa, né? Você meio que suporta. E é ruim isso com os estaduais, que são torneios tão importantes, de tanta tradição, de tanta história. Tem que dar um jeito de torná-los atrativos novamente. Então, assim, ao invés dele começar, dos times terem uma pré-temporada de 2-3 meses, e aí começar já com jogos importantes e no ritmo de sempre, sempre começam com um freio um pouco puxado. E isso também influencia os jogadores. É, mas realmente, assim, o Lucas Lima, por exemplo, tá nessa de jogar mais ou menos, né? No Grêmio ninguém tá se destacando muito bem. O Miller Bolanhos tinha dado ali umas ciscadas, mas se machucou. Então, realmente, acho que não tem quem que você convocaria do futebol brasileiro para a seleção brasileira, para o lugar aí do Renato Augusto,
pois
por
é,
exemplo.
Não tem alguém em grande fase, né?
Exatamente.
E um azar aí, uma pena para essa Copa da Primeira Liga, que é muito mais lembrada pelo que representa do que pelos jogos em si. Até teve bons jogos, mas é difícil entrar um campeonato curto e já cair nas graças. Bons públicos, mas às vezes time jogando
públicos
com um time...
melhores, né?
Melhores do que o estadual.
Bons eu acho que não chega tanto.
Mas às vezes os times sem priorizar, quem foi eliminado na primeira fase não ficou muito chateado também. Então...
Assim, eu tenho uma dúvida. Talvez por não ter... A gente acompanha mais o noticiário paulista, né? Talvez por não ter clubes paulistas, a gente não tenha tanta noção de como estão tratando. Mas eu não acho que está sendo um campeonato que está sendo tão falado assim, quanto deveria ter sido. Como era a ideia para que fosse, né? Mas também os executivos da Primeira Liga sempre afirmaram que, assim, era um campeonato que tinha que acontecer esse ano, mesmo que fosse abaixo das expectativas, para o ano que vem ser melhor. Então, dentro disso, tá ok. Mas uma coisa assim, o Fluminense não pode entrar, passar o ano inteiro brigando com a federação, querendo diminuir o estadual, querendo não jogar no estadual, e aí quando chega na fase final, na reta final da primeira fase do estadual, poupa o time na Primeira Liga, que ele brigou tanto pra jogar, jogar com o time completo do estadual. Aí isso não pode, né? Ou joga nos dois, se tiver que ser eliminado do estadual, que seja ali um preço a se pagar pela luta dos bastidores que está travando desde o ano passado. Porque senão você se desmoraliza, né? Você desmoraliza todos os discursos do Fluminense de brigar com a Ferdi quando ele prioriza o campeonato da Ferdi em detrimento do campeonato que ele ajudou a criar. Aí eu acho que é muito estranho.
E o que eu ia dizer no começo é que o azar, talvez, vai ter bom público em Juiz de Fora, mas é que Fla e Flu são os mandantes, né? Então as semifinais da Copa Sul-Minas Rio, uma em Juiz de Fora, Flamengo e Atlético Paranaense, e a outra no Mané Garrincha, Flu e Inter. Acho, repito, que vai ter bom público o jogo do Flamengo em Juiz de Fora, mas as chances de Arena da Baixada e Beira Rio estarem com mais clima de... né, de mata-mata, recebendo seus clubes, que nada, é uma vaga numa final. A gente pode ter um Fla-Flu valendo taça agora, 7 título, de abril.
Né? A gente não...
E para Inter Atlético Paranaense, principalmente para o Atlético Paranaense, o Inter é recém-campeão continental, pode ser legal ganhar um título continental.
Né? Título é sempre legal de ganhar, né? Ainda mais assim. Não é um título, sei lá, de um amistoso contra a Fiorentina, né? É um campeonato sentia um pouquinho cutucar, maior, né? Ali, né? E assim, você nunca sabe o que vai dar a Primeira Liga. Às vezes você tá ganhando o primeiro título de um campeonato que vai ter várias edições. Como é que o primeiro time que ganhou a Libertadores pensou? Nossa, mas que chato esse título aqui, né? Não, assim, é um título, é sempre um título, um bom campeonato, acho que vale a pena.
A final é na quinta-feira?
O Yamin tá me olhando feio ainda.
Não, eu tava pensando longe, na verdade. Ainda sobre essa coisa da pré-temporada, né? O futebol precisa descansar, mas aí vem uma culpa um pouquinho nossa também dessa... O calendário é tão louco assim, porque se tem pré-temporada, a gente transmite a pré-temporada na Disney com o Ronaldinho Gaúcho fazendo uma exibição.
Também...
Né? Acabou de... Eu ainda não chequei, não dei aquela passadinha no site, mas parece que o Diego Souza saiu do Fluminense, correto? Parece que o Diego Souza vai voltar pro Sport. É uma...
Uma bomba?
Uma zanzada?
É a bomba da noite.
Eu
aí.
Não...
E esse é o Fluminense que, sei lá, teve um mês de trabalho, mas preferiu, ao invés de colocar o Diego Souza, colocar o Ronaldinho Gaúcho para fazer um jogo, que preferiu passar um tempo
Leandro, no dia da folga da Copa do Mundo, passou amistoso do Cruzeiro nos Estados Unidos. No dia de folga da Copa do Mundo. É uma loucura. A preparação, muito entre aspas.
E às vezes eu fico com medo de... Beleza, vamos dar 2 meses para vocês se prepararem. E o estadual a gente dá um jeito de outros times disputam. Dá um jeito. Será que vão cuidar bem desses 2 meses, sabe? Do jeito que tá o futebol brasileiro, eu não duvido que os 2 meses, na verdade, sejam desculpa para quando começar o Campeonato Brasileiro. Olha, são 2 meses de trabalho, é muita pré-temporada, a gente tá enferrujado.
É, acho que você vai ter sempre desculpas, né? Isso acontece também, o treinador que reclama de quarta e domingo, e aí fica 10 dias sem jogar, reclama da falta de ritmo, né? Isso vai acontecer, mas aí tem pelo menos a escolha deles, né? Você dá as condições de fazer um trabalho direito. Se o cara faz ou não, aí realmente eu lavo minhas mãos.
É boa essa expressão, né?
É Páscoa, né?
Eu lavo as minhas mãos. A final tá marcada para quinta, dia 7, né? Não para quarta, que é o horário, que é o dia tradicional. Não sei se a tabela tem alguma coisa, mas enfim. Se der Fla-Flu, não faria sentido pôr um jogo do Carioca na quarta. Pra, né? Então, enfim, dependendo, acho que eles esperam a definição de quem será o finalista pra marcar. Uma pena essa coisa, a gente já falou muito disso também, de direitos de TV, né? Pensar que se der Fla-Flu, o jogo tem um tamanho na TV. Se der Atlético e Inter, tem outro. É. Sendo que é uma Copa, né?
Isso devia ser obrigatório, né? Os clubes, por exemplo, a Champions League, quando ela vende pra Globo, a Globo tem que passar a final. Não importa se é Barcelona e Real Madrid ou se é Malmo contra Wolfsburg. Gente. Contra a gente. Vai ter que passar. Então é obrigado a passar. Os clubes deviam fazer isso. Principalmente na Copa do Brasil, no Campeonato Estadual.
Você acha que se a final for gente e Wolfsburg, a Globo não liga lá e fala, rapaziada, quanto sai? Quanto é a multa? Passar, né? Porque dependendo, assim, eu não sei, viu? Matéria aqui do Globo Esporte. Diego Souza está próximo de deixar o Fluminense e voltar para o esporte.
Ah, bom, o Chiesa não saiu do São Paulo? A maior contratação da janela do São Paulo. São Paulo pagou 4 milhões de reais pro Chiesa. Já foi embora. Foi pro Vitória e chegou lá como rei, né? Porque em Salvador ele já jogou no Bahia também, né? A torcida também fez muito gol. E a torcida do Vitória...
E foi apresentado K9. Parma,
né? E aí eu fico... O que? O
Chiesa... Dagoberto e VR3, Vitor Ramos. Victor, o xerifão Ramos, voltou, sim. Com cerveja R$2 no barão.
Aí a gente fica pensando nessa história de responsabilização do dirigente. E o dirigente do São Paulo que pagou 4 milhões de reais num jogador que não jogou no São Paulo e já foi negociado.
E perdeu o gol, e perdeu um gol, hein?
Pois é.
Cara a cara com o Strongest. Valeu, Leandro Amin.
Valeu, Paulo Júnior.
Quem será o campeão da primeira liga?
Não será a segunda liga no que vem, né?
É boa pergunta.
É igual lá em Ribeirão Preto tem o novo shopping em Ribeirão. Mas faz 20 anos que ele é o novo shopping.
É que nem o novo Basquete Brasil também,
O novo
também,
Basquete
né?
Brasil.
Da Flamengo, Paulo Júnior, e viva o seu carro, viu? O seu carro foi maravilhoso ontem, quando eu entrei no carro do Paulo Júnior, a gente foi fazer um trabalho juntos. Ligamos o rádio, saiu um grito estourado assim, o Dudu é muito ruim! O Dudu é muito ruim! De um narrador de uma rádio famosa.
Famosa! Mas
quase que não deu tempo de reação pra gente.
Pois é.
Foi o gol que ele perdeu ali no contra-ataque.
Pegaram no pé da transmissão, né?
Que coisa.
Tá uma loucura. Um dia a gente pode fazer um especial radiofônico, porque... Tão descontroladas as transmissões. Assim. Tá tudo meio Central 3 por aí. Valeu, Bonsante.
Valeu, até a próxima.
Um abraço para Felipe Lobo, representando a corporação em eventos de outra magnitude.
Cases de sucesso, né, Paulo Júnior?
Cases de sucesso.
Seattle Sounders é relacionamento. É um case de sucesso.
Eu tô com o Seattle, eu tô com o Lobo. É seu time? O Seattle?
Não, é o Alabama Shakes.
É, o Alabama Shakes. O Seattle Sounders é o último time do mundo que eu torceria pelo seguinte. O meu time de NBA, na NBA, o time da minha infância, o Seattle Supersonics, foi eclipsado na cidade pelo Seattle Sounders. Então
eu achei que era alguma birra com Nirvana ou algo do gênero.
Não é por isso. Não é por isso. É que rolou um movimento recente de tentativa de volta da franquia do basquete e o prefeito da cidade falou o esporte na cidade já está contemplado com o futebol americano. O Seahawks, sim. E o futebol, o Sounders, descartou a volta do meu Seatão da massa.
Entendi. Nirvana ou Alice in Chains?
Nirvana.
Nirvana.
2-0.
2-0, você não deu o seu voto.
Ah,
aí.
Meu voto não vale nada, pô. Mas aí é de Nirvana também. 3-0. Podcast Trivela, toda segunda-feira às 8h01. Depois fica em podcast, pinga no seu celular aí, no seu computador, para você que assina os feeds, trivela.uol.com.br, central3.com.br. A gente volta na semana que vem, até lá.